Glória a Deus. E na minha primeira palavra aqui, depois da oração pelas crianças, eu quero agradecer a Deus e parabenizar todas as mamães que estão presentes aqui nessa manhã. Recebam um abraço no coração nosso, que Deus abençoe vocês. Olhe para uma mamãe que estiver perto de você e diga parabéns. Parabéns, mamãe. Querido, ser mãe não é fácil. Ser mãe não é fácil. Eu digo isso mesmo não sendo, porque eu sou pai. Mas eu tive uma mãe, sou casado com uma mãe e tenho uma filha que é mãe. Então eu sei que não é fácil. Então você, mamãe que está aqui hoje, mamãe, vovó, né? Olhe para alguém do seu lado e diga, realmente não é fácil. Né, mulher? Tem mulher que diz assim, não, para mim é tranquilo. Eu acho que ela está anestesiada, né? Ela está anestesiada por alguma coisa. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, não só no segundo domingo de maio, mas vocês são dignas de parabéns em todos os dias do ano. Como esposa, como companheira, sabe, como cristão, a mulher de Deus, como líder, e principalmente como mãe, porque Deus deu a cada um de nós o privilégio de ter filhos, e a palavra de Deus diz que é tão tremendo, querido, que a Bíblia compara filhos a galardão dos céus. Uma vez me perguntaram, como vai ser o céu, o que receberemos quando chegarmos no céu? A minha resposta é, não sei. Eu ainda não fui, e quando eu for, eu não volto para contar. Quem foi, não voltou. Então, querido, a gente só tem que se basear naquilo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia usa linguagens figuradas, não é literal. Quando o Apocalipse diz que no céu tem rua de ouro, não é literal, querido, é uma linguagem figurada para mostrar a riqueza, a preciosidade, a importância do céu. Mas coisas, sem ser simbólicas apenas, mas literais mesmo, nós também podemos afirmar. Por exemplo, nós vamos estar na presença do Senhor eternamente. Nós vamos estar com Deus ali eternamente. Tem coisas que são literais, por exemplo, a morte não vai mais existir, a doença não existirá, todas as lágrimas de nossos olhos serão enxugadas, e nós viveremos uma eternidade de paz e prazer na presença do Senhor. Só isso é maravilhoso, amém? Mas o que eu fiz aqui na terra, conta? Conta, conta, a palavra de Deus diz que as nossas obras nos seguem. Então, a forma de recompensa que a Bíblia chama são galardões. Mas o que são galardões, bispo? É um tipo de presente? Será que o galardão é um tipo de casa que eu vou morar no céu? Será que galardão é um tipo de proximidade que eu terei com Jesus, com Deus? Eu quero dizer para você que eu não faço nem ideia. Eu só conheço um galardão. Só um. Que é o galardão que a gente recebe aqui na terra, que lá no Salmo 127, versículo 3 diz, que são os filhos. Mas bispo, o senhor não conhece meus filhos, dá um trabalho. Eles são galardão, dão trabalho porque você educa mal. Não, ele é impossível, eu sei, eu também era, querido. Eu também era, eu trago na minha lembrança, na minha memória, os beliscões que eu levei da minha mãe. Não, dar beliscão em criança é maldade. Eu fiquei traumatizado com isso. Eu fiquei traumatizado. Hoje eu faço terapia com o Espírito Santo. As sequelas que eu trago da educação da minha mãe são grandes, né? Eu digo, uma das sequelas foi educação. A outra sequela foi respeito aos mais velhos. A outra sequela foi respeito à casa de Deus. A outra sequela foi honrar a meu pai e minha mãe, honrar as minhas autoridades, A outra sequela foi ser crente sabendo que eu não quero ir para o inferno. Eu deixei, olha como eu tenho sequelas, está vendo? Não se preocupe em deixar sequelas no teu filho, não. Porque um dia essas sequelas se converterão em legado. E ele vai lembrar de você quando você tiver partido, quando você já tiver morrido, né? Eu costumo sempre dizer que o ser humano passa por fases. E quando somos crianças, nós olhamos para os nossos pais, eles são os nossos heróis. Mamãe é uma heroína, papai é um super-herói, né? Mulher Maravilha, é o homem, é o super-homem. Aí cresce, vira adolescente, aí mamãe não me entende, papai não me entende, ninguém me entende, eu sou um rebelde. Chega a juventude, quer namorar, quer casar, aí diz, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Aí quando casa, tem filhos, papai e mamãe morrem, aí ele chega na fase para dizer, papai e mamãe tinha razão, mas agora eu já não tenho mais eles comigo. Então bem-aventurado é você, querido, que ainda tem teu papai e tua mamãe, que hoje são vovô e vovó dos seus filhos. Alegre-se com eles, aprenda com eles. Eles podem não ter terminado o ensino médio, podem não ter feito nenhum curso de graduação ou pós-graduação, mas eles passaram pela faculdade mais difícil de se passar, a faculdade da vida. E eles têm grandes lições para vocês. Essas mulheres aí, algumas são mamães novas, né? Marinheiras de primeira viagem, estão aprendendo ainda, mas daqui a pouco vão se tornar experientes e vão saber cuidar de seus filhos. E queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós não só destacamos, e é fácil fazer isso, destacar grandes personagens, homens, grandes reis, grandes profetas, grandes evangelistas, apóstolos, homens que marcaram sua época, homens que obedeceram a Deus fielmente, venceram gigantes, derrotaram exércitos, derrubaram reis e reinos, mas também podemos citar grandes mulheres, mulheres que foram tremendamente usadas por Deus, conhecidas até, se nós conhecemos os patriarcas, também tivemos as matriarcas, o que não dizer de Sara, de Rebeca, de Esther, de Raquel, de Débora, de tantas e tantas e tantas outras mulheres profetisas, mulheres que marcaram sua época, como Ruth e Noemi. Se formos olhar o Novo Testamento, poderíamos elencar outro tanto de mulheres, e é sobre algumas dessas mulheres, não especialmente uma ou duas, mas eu quero me ater a algumas mulheres do Novo Testamento. E eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 8. Eu marquei do 2 ao 3, mas eu quero começar no versículo 1. Se puder colocar aí para mim, a partir do versículo 1, não 2. Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Atualmente o bispo está usando a versão, a nova Almeida atualizada, conhecida como NAA. Então se você no teu celular costuma ter a Bíblia, então depois você baixa essa versão NAA, que é a que o bispo está usando agora. A NVI sofreu uma atualização agora, eu estou preferindo usar a NAA. Está até embaixo ali, ó, NAA. A partir do versículo 1 do capítulo 8 de Lucas diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Palavra de Deus, amém, queridos? diga assim: amém. Palavra de Deus, amém, queridos? Ah, entenderam, né? Que é amém. Amém significa assim seja, eu concordo. Então, queridos, quando olhamos para o ministério de Jesus, às vezes pensamos que Jesus andava encangado só com aqueles 12 homens, cumprindo o ministério que ele tinha que cumprir antes de ir para a cruz, andando de cidade em cidade, como o texto diz, de aldeia em aldeia. Ele fazia milagres, ele curava, ele ressuscitava, mas principalmente ele anunciava o evangelho do reino. Eles batizavam, diz a palavra que eles batizaram muitas pessoas, embora Jesus não tivesse batizado ninguém, quem batizava eram os seus apóstolos. Mas algo estava acontecendo ali nas entrelinhas, que era a companhia das mulheres. As mulheres também estavam presentes no ministério de Jesus. Algumas pessoas poderiam até dizer: mas por que Jesus não escolheu nenhuma delas como uma apóstola, uma mulher que fizesse fazer compor ali junto com os 12? Entenda uma coisa: Jesus, ele deu uma honra fantástica às mulheres, ele honrou as mulheres. O apóstolo Paulo deu continuidade a isso. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que nós temos que, né, o homem precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ser capaz de morrer por ela. Paulo vai ensinar os homens que a mulher é a parte frágil, não é a parte fraca. Entenda isso, não confunda fragilidade com fraqueza. Não despreze a força feminina, mas a mulher é a parte frágil, no sentido da testosterona do homem mesmo, da brutalidade do homem. O homem que vai para a guerra, quando tem que salvar alguém, desde o Titanic, né, salva as mulheres e crianças, o homem morre afogado. Então, mulheres, não percam a feminilidade de vocês, essa fragilidade linda que vocês possuem, que não é fraqueza, porque se dependesse do homem dar a luz, a humanidade já tinha acabado, né? Já teríamos, não existiria mais ser humano, né? O homem para dar a luz, misericórdia. Agora, nessa época moderna que os casais estão querendo ter um filho só, se dependesse dos homens, eu não ia passar da Idade Média, querido. Lá mesmo, os homens, acho que principalmente naquela época de Jesus, até antes de Cristo, onde não existia cesariana, não existia plano de saúde, não existia anestesia, não existia nada, um monte de mulher morria de parto. Tu acha que homem ia querer dar a luz? Venhamos e convenhamos, né? Então, querido, louvado seja Deus pela vida das mulheres que suportam. Eu costumo dizer, o homem fisicamente, muscularmente, é mais forte que a mulher, mas para suportar dor, ninguém se compara à mulher, não. Não, a mulher está cheia de cólica, cheia de dor, cheia de enxaqueca. Ela cozinha, ela limpa a casa, ela cuida do filho. Para a mulher chegar a gemer de dor, pode internar, porque ela está mal. O homem pega uma virose e já está de cama. A mulher gemeu, você pergunta para ela: o que, é que você tem? Ela: crise renal, braço quebrado. Mulher assim, quando está gemendo, bacia deslocada, hérnia de disco. O homem gemendo: ah, que você tem? Uma virose. Eu dei uma topada, ranquei, não nem a unha, que arrancar a unha dói. O homem geme quando arranca aquela pelezinha, sabe aquela pelezinha? Ô, pelezinha nojenta, né, rapaz? Que você vê aqui no canto da unha, de vez em quando aparece, não aparece? Você aparece? Em mim aparece. Quando eu pego com o dente aqui, puxo, parece que ela vai até o cotovelo. Ô, pelezinha do inferno, aquilo ali, rapaz. Eu estou aprendendo a lidar com elas. É pegar a tesourinha, então um alicate e cortar, sem puxar. Homem é frouxo para dor. Por isso que as mulheres são maravilhosas. E aí eu quero destacar nesse texto alguma dessas mulheres que acompanhavam Jesus. E logo vemos que o primeiro apoio que elas davam e Jesus trazia elas com ele, ele não impedia as mulheres chegarem até ele, ele não colocava elas para fora, ele permitia que elas acompanhassem o seu ministério. Embora, se hoje já vivemos uma sociedade machista, imagina naquela época. Querido, naquela época tinha fariseus que entravam no templo e oravam dizendo: Deus, obrigado por eu não ser escravo, obrigado por eu não ser mulher, e obrigado por eu não ser publicano. Já parou para pensar? Alguém agradecer a Deus por não ter nascido mulher? Um homem fazer isso? Era uma sociedade muito, muito, muito machista, não tem comparação com a nossa. Mesmo assim, Jesus privilegiava as mulheres, dava honra a elas, que elas não só mereciam naquela época, ainda merecem hoje. E o texto cita que elas também acompanhavam Jesus e dava-lhe apoio financeiro. Olha aí, tem gente que acha que a igreja é sustentada, o ministério é sustentado pelo dinheiro do céu. Você já parou? Já tivemos aqui no mês de abril, todas as quartas-feiras, aulas maravilhosas sobre finanças à luz da Bíblia, e pudemos aprender muita coisa ali com o irmão Márcio, de que todo o nosso ser precisamos consagrar ao Senhor, não só o corpo, não só a alma, não só o espírito, mas também a nossa casa, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, nosso carro, nossos bens e nossa grana. Precisamos consagrar ao Senhor. Ah, eu estou, eu tenho que dar tudo. Não, ninguém está mandando você dar tudo. E tem gente que diz: ah, no Novo Testamento Jesus não manda dar o dízimo, ele também não manda você não dar. Me mostra um versículo onde Jesus está dizendo que aboliu o dízimo. Pelo contrário, Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. E ele ainda usa uma palavra grega, que é a palavra pleroussai, que quer dizer: eu não vim só cumprir, eu vim ser o cumprimento da lei. Em Jesus se cumpriu toda a profecia e toda a lei. Estava ali. Se ele não viesse ser o cumprimento da lei, ele não precisava morrer na cruz, querido. Ele podia ter feito o ministério dele e beleza, e morrer de velho. Mas ele morreu na cruz para quê? Para cumprir a lei. Ah, mas foi a graça para você ser salvo. Ele substituiu você. Mas ele morreu na cruz para cumprir a lei, porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Deu para entender? Jesus não aboliu a lei. Ah, então no Antigo Testamento o negócio era arrochado, e no Novo Testamento é tudo frouxo. Tem gente que acha isso. Não. Pelo contrário. Quando eu leio o Novo Testamento e leio o Antigo Testamento, eu acho que o Novo Testamento é mais arrochado. Quer ver? Antigo Testamento: quem for pego em flagrante adultério tem que ser apedrejado até a morte. Novo Testamento: Jesus disse, se você pensar, não precisa nem cometer. Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente, se você matar tem que ser morto. Novo Testamento: Jesus falou, se no teu coração intentar a morte do teu irmão, tu já pecou. Eita, complicou. Antigo Testamento: trazei todos os dízimos, 10%. Novo Testamento: o jovem rico chega a Jesus, Jesus disse, vende tudo. Tudo. Complicou ou não complicou? Tem muita gente dizendo: bispo, eu queria ser crente do Velho Testamento. Eu sei disso, né? Mas as mulheres, elas, algumas delas eram de situação financeira melhor, e diz o texto que elas serviam a Jesus com suas finanças. Elas ajudavam financeiramente. Lembra-se que Jesus tirou todo mundo do emprego? Mateus da coletoria, né? Pedro, Tiago e os outros irmãos ali da pesca. Ele foi tirando todo mundo do emprego. Pegou um bando de gente ocupada para deixar eles desempregados. Para quê? Para viver o ministério. Ministério não é emprego. Ministério não é emprego. Jesus veio implantar o reino dele de ministros. Por isso ele escolheu aqueles homens e essas mulheres. Será que elas tinham filhos? A Bíblia não diz. Mas uma realização da mulher naquela época era ser mãe. Talvez algumas dessas aqui pudesse ter filhos, mas como não há relato bíblico específico, eu não vou afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Mas elas usavam dos seus recursos para abençoar o ministério. Ministério não é profissão, e eu repito isso porque muita gente pensa que é. Não é emprego. No emprego você tem hora para chegar, hora para sair. No ministério você é o tempo todo. Não tem esse negócio. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, além delas abençoarem o ministério de Jesus com os seus bens, contribuindo para o ministério, elas também se dedicavam. Havia uma dedicação, e para que houvesse dedicação tinha que haver fé. Eram mulheres de fé. Olhe para uma mulher que estiver perto de vocês, principalmente se ela for mãe, diga para ela: seja uma mulher de fé. Ah, mas eu já sou, então tenha mais fé. Aumente a sua fé. Tenha muita fé. Amém? Fé nunca é demais. Plural de fé é fés, viu, querido? Tem gente achando que plural de fé é fezes. Fezes é outra coisa. Não confunda. Então, com a minha fé, com a sua fé, as nossas fés, nós podemos vencer gigantes, derrubar muralhas, conquistar o impossível no reino de Deus. E aquelas mulheres eram mulheres de fé, que creram quando muitos não creram. Jesus naquela época foi rejeitado por muitos. Muitos doutores da lei, pessoas cultas, muitos fariseus, pessoas estudadas. E lembremos-nos que as mulheres não podiam estudar. Elas não conheciam as escrituras, não conheciam a lei, não tinha nenhum tipo de obrigação para as mulheres saberem, saber estudar e saber ler e escrever. Elas eram completamente analfabetas. Os homens aprendiam, existiam as escolas rabínicas, as sinagogas, que eles aprendiam a ler, eles tinham que conhecer a lei, eles tinham que decorar a lei, eles tinham que conhecer a própria genealogia. Quando chegava a época do bar mitzvah, o menino de 12 anos tinha que ser capaz de recitar a lei, tinha que recitar a sua genealogia. Mas as mulheres não. Mesmo assim, elas creram pela fé. Elas não precisaram de nenhuma profecia, de ler nenhum livro antigo, nenhum escrito, nenhum livro de Moisés, nenhum livro dos profetas, para saber que Jesus era o Messias. Elas creram nele. Por isso que ele falou: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, não conheceram, não tiveram estudo, mas creram. Eu conheci um evangelista, queridos, ele era capaz de citar, nossa, mais de 200 versículos, assim, ó, pá, 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 pá. Ele gostava de evangelizar em praças e nos trens, lá no Rio de Janeiro. Mas ele era completamente analfabeto. Mas, bispo, como é que ele citava os versículos de cor? Ele pedia alguém para ler para ele e ele decorava. Ele decorava. Ele não sabia ler. Se você desse o versículo que ele acabou de recitar para ele ler, ele não lia. Mas ele recitava. Ele pregava. Ser analfabeto, não ter estudado, não era empecilho para ele, porque ele cria. E ele sabia em quem ele cria. Assim foi o exemplo dessas mulheres. Não foi algo simplesmente teórico. Elas não estavam ali por obrigação, porque seus maridos estavam. Aliás, dos apóstolos, só um que é citado como sendo casado, que era Pedro. Os demais provavelmente nem idade tinham direito para casar, eram todos jovenzinhos. Eu estava outro dia lembrando com alguns irmãos da igreja aqui. Rogério e Socorro estão ali, né? Cadê Socorro, Rogério? Ah, tá ali. Fica em pé aí, Rogério, vocês dois. Fica, vai lá junto da sua mulher, Socorro, isso. Aí no corredor, na minha direção, isso. Olhem para aquele casal lá. Olhem, pode olhar, se você não está vendo, quero que você veja. Foi um dos casais pioneiros dessa igreja. Eles e a família deles, está aqui Léo, né? Eu louvo a Deus pela vida deles. Eram dois pirralhos quando a gente começou a igreja. Porque eu era. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Eu comecei com 26. E Socorro e Rogério são poucos anos mais velho que eu só. Tinham nessa faixa. Não tinham nem 30 ainda, né? Tinham nessa faixa aí. E eu fico imaginando Jesus cheio de pirralho em volta. Os apóstolos. Quando Jesus manda pagar o imposto, só pagava imposto quem tinha acima de 22 anos. E ele manda Pedro pagar o de Pedro e o dele, só. E os outros eram menores. João era o mais novo, provavelmente devia ter uns 14, 15 anos, João. João, o apóstolo. Já imaginou? Já imaginou teu filho de 15 anos, 16 anos ser apóstolo de Jesus? E aquelas mulheres creram nesse grupo de jovenzinhos. Hoje eu estou ficando velho, barba branca. Rogério está ficando velho também, né, Rogério? Cabelo branco, está caindo também, né, o cabelo. Léo já tem barba, já cabelo branco já. Rafa era de colo. Não que ele tivesse idade de colo, né? Ele que era mala e ficava no colo do pai. Mas, queridos, começamos essa igreja, um grupo de jovenzinhos, como Jesus começou o ministério, homens e mulheres, mulheres que pagaram o preço de criarem seus filhos e cuidarem de suas casas, cuidarem de seus maridos e ainda cuidarem da igreja. Assim essas mulheres fizeram. Elas acompanhavam Jesus por onde ele ia, e não era fácil, querido. Hoje, se você mora um pouquinho longe da igreja, tu vem de Uber. Teve uma época que essa igreja aqui terminava ali na rampa, e aonde está a cabine de som hoje era o estacionamento de bicicletas. Os irmãos que tinham carro, os primeiros irmãos de carro da igreja foi o Odilon, que tinha um Fusca, o Guibaldo tinha era um Del Rey, não, acho que era um Del Rey. Tinha um irmão que fazia transporte escolar, que tinha uma Kombi. Esses eram os carros. Depois veio Nalva com Toninho, que tinha uma Paraty, né, que era o carro que Deus falou para não fazer, né? Não faça Paraty. Era esses os carros. Olha lá agora. Olha lá agora. De noite isso aqui está um mundo de carro. Tu não sabe se o irmão está vindo para a igreja ou está indo comer pizza, mas está cheio de carro lá fora. Assim é o reino. Sabe o que vai acontecer? Um dia, não agora, Rogério, Socorro e eu, né? A gente vai passar. E a nova geração vai chegar. Daqui a uns 50 anos vão perguntar: quem foi o primeiro pastor dessa igreja? Quem foram os líderes dessa igreja? Como começou essa igreja? Eu não estou preocupado em deixar retrato, busto, nada disso. Você pode ver que aqui na igreja a gente não. Tem igreja que você vai lá, está cheio de retrato. Aqui não tem retrato. Quem vai contar a história são os novos que vão chegando. Ah, quando eu cheguei aqui era assim. Hoje, essas mulheres aqui da Bíblia, a gente conta a história delas. Maria Madalena, Joana, Salomé, as outras Marias. Nossa, coisa maravilhosa. Saber que elas acompanharam Jesus, como eu estou fazendo hoje aqui. E nesse dia especial, dia das mães, a mãe, nossa, que poder de influência você tem com seus filhos. O pai é o provedor, passa mais tempo fora de casa do que em casa. O pai tem pouco tempo, mas a mãe está ali para inculcar nos filhos. É você, mãe, a responsabilidade. não precisa, ah, mas o marido é o sacerdote, mas é você que lida o tempo todo com a criança, é você que vai ensinar ele não só a comer com colher, com garfo, com faca, não só a sentar à mesa, não só a escovar dente, não só a tomar banho, não só a estudar, mas vai ensinar ele a orar, a adorar, a entrar na presença de Deus, a confiar em Deus, através do seu testemunho. É por isso que aqui na igreja eu digo, olha, agora as crianças estão lá na salinha, estão lá nas células, aprendendo lá histórias da Bíblia. Mas durante o louvor, mantenha seus filhos em nome de Jesus. Eu peço isso não por nenhuma maldade minha, não. É por manter ele perto de você. Ele tem que aprender a adorar com você. Ele tem que olhar para você e ver, mamãe está de olho fechado. Por quê? Eu vou fechar o meu também. E mamãe levantou a mão, papai levantou a mão, eu vou levantar também. E sabe nem por quê? Mas faz. Hoje pode fazer por imitação. Amanhã ele vai fazer por adoração. Hoje eles podem fazer por não entenderem, mas amanhã eles vão fazer porque aprenderam a crer com a sua fé. Faça isso. Chega em casa, fale coisas boas de Deus, coisas boas da igreja. Tem pai e mãe que hoje estão com os filhos fora, estão no mundo e não sabem por quê. Eu digo por quê. Porque às vezes na sala de jantar, na mesa de comer, você só metia o pau na igreja. Falava mal dos seus líderes. Aí eles vão querer ir para essa igreja por quê? Papai e mamãe não gostam, por que eu vou ser obrigado a ir? Ah, mas a bispa aqui está cheia de problema. É, querido, porque aqui ainda não é o céu, não. Aqui está cheio de problema mesmo. O pior está lá fora, viu? O pior está lá fora. Viu, mãe? Viu, pai? Amém? E essa é a última parte que eu queria falar desse texto, que eram mulheres de exemplo. Exemplo de fé, de compromisso. Mesmo quando Jesus foi preso, diz o texto que os seus discípulos dispersaram, porque foi profético. A profecia dizia, vão pegar o pastor e as ovelhas se dispersarão, e aconteceu isso. Mas se você olhar detalhadamente a narrativa da cruz, do momento da cruz, onde Jesus estava ali agonizando, perto da sua morte, as mulheres estavam ali presentes. O único apóstolo que acompanhou foi João, que estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. Os demais tinham se dispersado, mas as mulheres estavam lá. Elas não deixaram a cruz. Quem foi no túmulo, logo no domingo pela manhã? As mulheres. A quem foi dado o privilégio de ver Jesus pela primeira vez ressurreto? A Maria. Maria Madalena, quando dá de cara com Jesus, pensa até que é o jardineiro. A quem recebeu a primeira ordem para falar para os discípulos que ele havia ressuscitado? Foi ela. Jesus disse, vá lá e avise aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles e eu vou adiante deles. Que privilégio. Se elas fossem umas moscas mortas, umas mulheres sem fé, apáticas, elas nem entrariam na história. Mas elas estão aqui. E eu quero dizer para vocês, querido, que eu amo a palavra de Deus quando nos ensina esse exemplo maravilhoso das mulheres, exemplo de fé. Não é à toa que aproximadamente 50% ou mais, eu ainda dou um chutezinho para mais, mas eu vou botar 50% para ser bacana com o outro grupo. 50% no mínimo dos membros dessa igreja é de mulher. Você sabia disso? Os outros 50% tá homens, jovens, e estou falando jovens aqui do sexo feminino e masculino, viu? As meninas e crianças e adolescentes, meninas também. As adolescentes meninas e as jovens meninas estão no outro 50%. Eu estou falando 50% só a rede de mulher. Ah, e a bispa feliz da vida com isso. Cada vez mais ela está diminuindo, já percebi isso. A bispa cada vez diminui mais a frequência de pintar o cabelo, porque essa rede de mulher só dá cabelo branco para ela. Antigamente era uma vez perdida a cada 3 meses, depois passou a 2 e 2 meses. Se bobear, se depender da irmã Fátima, vai toda semana, né? Toda semana vai lá. É porque ela é cheia de cabelo branco? Não, ela vai só porque gosta, né? Mas ela não é vaidosa de doente, não, viu? Vocês conhecem a bispa de vocês, sabem que ela é uma mulher bem simples. Está aí se malhando, treinando. A gente não malha, a gente treina, né? O pessoal me corrigiu isso. Eu vou para a academia malhar. Quem malha é trigo, bicho. Malha Judas. O senhor vai treinar, vai estar certo. Ela está treinando. Querido, de capa a capa na Bíblia você vai ouvir testemunhos fantásticos de mulheres. E na nossa atualidade, são vocês. A Bíblia, ela encerra lá no capítulo 22 de Apocalipse. Mas se fosse dar continuidade, talvez você estivesse com a sua história inserida em suas páginas. Mas eu quero contar um segredo para você. Aqui nós vemos escrito a história de Maria Madalena, história de Salomé, Maria mãe de Jesus, Susana. Mas bispo, e a minha história? Está sendo escrita. Sabia disso? Que Deus está escrevendo a sua história. A palavra dele diz: todos os dias da minha vida estão sendo escritos em seu livro. Ele está escrevendo tua história. Seria tão tremendo, eu não sei, eu vou especular aqui. Já imaginou se chegar no céu, tiver uma grande biblioteca, e você chegar lá, tiver um livro com o seu nome? Eita! Do jeito que a tecnologia vai ser livro digital, né? Você vai ter um Kindle do céu lá para ler, um tablet, sei lá. Vai ser em PDF. Eu não sei como vai ser. Mas ele está escrevendo a tua história. No sentido de que ele não esquece. Ele não deixa passar nada. Tudo ele acompanha. Não só aqueles momentos de prazer, de alegria, de festa, de celebração como hoje, mas também as suas lutas, dores, dificuldades, suas guerras. E ele não esquece você, mulher, nem você, homem, em nenhum desses momentos. E aí eu chamo a atenção dos homens: cuide bem da sua esposa, suas filhas, sua mãe. Se Paulo diz que a mulher é a parte mais frágil, então ao homem ele diz: você é a parte mais forte, teu dever é cuidar dela. Tem homem que ainda dificulta mais a vida da mulher, pelo amor de Deus, cara. Tem homem que atrapalha. Teve uma mulher uma vez que eu vi que como o marido dela estava atrapalhando. Eu falei: minha irmã, se a senhora quiser, eu oro. Não, mas eu quero que ele morra. Não, não, é para ele se converter, minha irmã. Que isso, né? Para Deus tratar dele, com ele se converter. Mas tem muito homem convertido que ainda dá trabalho. Aí, querido, só morrendo. É. Mas bispo, você vai orar para morrer? Não, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele e deixar essa mulher servindo. Agora, também não seja daquela, né? Que tem mulher que reclama, 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 reclama. Quando fica viúva, e diz: ai, que saudade. Ué, reclamou, reclamou do homem. Orou para Deus dar um jeito. Deus deu, levou. O cara não queria endireitar, Deus levou. Ela fica: ô, saudade do meu velho. Oxi. Ore para Deus tratar, mudar. E você, homem, no que depender de você, ajude. Ajude. Mulher, também não dificulte, não, né? Não tire onda. Ah, você tem que me amar, tem que me amar fazendo igual o baby da família dinossauro. Não, faça a sua parte. Vocês dois estão imbuídos de uma mesma missão. Homem e mulher estão juntos preparando um legado que é a próxima geração para povoar o céu. crendo que Jesus Cristo um dia vai voltar e juntamente com Ele, nos céus, nos alegraremos, celebraremos. Chegando lá a gente vai lembrar, não sei. Eu tenho mais não sei do que sei, viu, querido? Eu tenho muitas dúvidas para tirar no céu, mas vamos esperar chegar lá. Não fique aperreado agora, não. Amém? Olhe para esses exemplos dessas pessoas. Essas mulheres, esses homens da Bíblia eram como eu e você. Não eram super-heróis, não eram super-heroínas. Não eram pessoas que tinham, sabe, uma força sobre-humana, uma fé sobre-humana. Não, era igual a mim e você. E venceram. Por isso Tiago vai dizer que bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação e vence, porque ele vai receber a coroa da vitória. Agradeça a Deus. Agradeça sempre a Deus pelas lutas e pelas bênçãos, pelas dificuldades e pelas vitórias, sabendo que tudo que fizermos, Deus vai trazer a recompensa para as nossas vidas. Que Ele fortaleça você, que Ele te ajude, que Ele te abençoe, e que nesse dia especial Ele derrame ricas bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor podia ter enviado anjos para fazer a obra, mas o Senhor nos chamou, nos salvou, e a cada dia tem nos preparado para desempenharmos diariamente a missão que Jesus nos deu. Oh Deus, continue abençoando o teu povo aqui, Senhor, que tem aprendido a fazer isso, a viver isso. E em especial nesse dia de hoje, essas mulheres maravilhosas, que cheias de fé, têm obedecido a tua palavra. Continua cuidando de cada uma delas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas mamães, por aquelas que já estão na glória, já partiram, por aquelas que estão hoje aqui te servindo, por aquelas que sonham ainda, ó Deus, em casar, outras sonham em ser mães. Abençoamos seus ventres, abençoamos seus casamentos. Muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome, te agradecemos nesse dia especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Louvado seja o teu nome.